Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, surpreendeu-me ver entre as notícias de ontem e hoje algumas dando conta de que a oposição recuou e passou a assumir a proposta das centrais sindicais de um salário mínimo de R$ 560. Não é verdade. O PSDB não recuou. Aliás, seria deplorável se o fizesse. Compromisso de campanha é compromisso a ser honrado. Um compromisso assumido na campanha eleitoral pelo partido e o seu candidato José Serra, de que se chegasse ao poder o salário mínimo seria de R$ 600. E o fez com números, com argumentação técnica, mostrando a viabilidade da aplicação desse valor para o salário mínimo no país. Nós precisamos aprender definitivamente. Palavra empenhada na campanha eleitoral é palavra a ser honrada. Afinal, o Brasil da campanha eleitoral é o mesmo Brasil de hoje. O trabalhador da campanha eleitoral é o mesmo trabalhador de hoje. Portanto, a palavra definitiva, oficial do PSDB é que vamos até as últimas consequências defendendo o salário mínimo de R$ 600. Vamos apresentar emenda na Câmara dos Deputados, a bancada votará unida. Se derrotados lá, apresentaremos emenda no Senado Federal e votaremos unidos. Se derrotados aqui, o passo seguinte, obviamente, é acompanhar a melhor proposta que restar. Mas jamais cogitamos em momento algum de recuar de um compromisso assumido durante a campanha eleitoral. E esse compromisso será honrado tanto na Câmara como no Senado Federal. Embora o governo insista em afirmar que o valor de R$ 545 proposto pela presidente Dilma Rousseff é a proposta possível, há evidências para sustentar a tese de que o novo mínimo pode ser mais. As fontes para bancar um aumento mais digno para o salário, salário que é pago a 29 milhões de trabalhadores formais e 18 milhões e 600 mil de beneficiários da Previdência, existem e nós vamos mostrar. Vão desde cortes em despesas de custeio à reestimativa de receitas. O inchaço que a gestão Lula com o beneplácito de Dilma promoveu na máquina pública nos últimos anos fornece muita gordura para ser queimada. Basta um esforço de reengenharia orçamentária. Alguns exemplos. Diminuição dos astronômicos dispêndios do Banco Central para acumular reservas em dólar, reexame de investimentos duvidosos, como o trem-bala, redução dos custos financeiros dos subsídios de crédito do BNDES e, principalmente, o controle mais rigoroso das despesas de custeio da máquina pública. Os gastos do governo federal cresceram muito acima da inflação ao longo dos anos Lula. Apenas entre 2006 e 2010, eles aumentaram 212 bilhões em termos reais, dos quais 25% com pessoal, segundo cálculos da Convenção Corretora. Há, evidentemente, muito o que cortar, começando, por exemplo, com a desenfreada expansão do número de cargos de livre provimento, gostosamente ocupados por aqueles que passam pelas portas largas do favorecimento político. A oposição está no seu papel ao propugnar um salário mínimo mais alto do que quer o governo. Mantém-se coerente com o valor apresentado e defendido por José Serra na campanha eleitoral do ano passado e que não encontrou qualquer contestação por parte da então candidata do PT, Dilma Rousseff. Não houve contestação. Aliás, essa proposta do candidato Serra foi a mais difundida durante a campanha eleitoral e as pesquisas à época indicavam que era a proposta mais assimilada pela população do país. E em nenhum momento houve contestação dos seus concorrentes. Nem mesmo a candidata do PT contestou a tese da possibilidade de se oferecer um salário mínimo de R$ 600. O PSDB tem histórico e autoridade para falar em concessão de ganhos reais para o mínimo. Afinal, foi na gestão de Fernando Henrique Cardoso que a política de valorização do piso salarial teve início no país. Entre 1995 e 2002, o ganho real, ou seja, acima da inflação, foi de 44%. Está este número confirmado neste documento do Ministério da Fazenda, Evolução do Salário Mínimo e Proposta do Governo Federal. Esse documento, entregue ontem na Câmara dos Deputados pelo ministro Mantega, confirma o número que acabo de expor referente ao crescimento, o ganho real do salário mínimo no período do governo de Fernando Henrique Cardoso. Lula deu continuidade a esta linha exitosa para o bem dos brasileiros mais pobres. É bom recordar que o maior aumento real do salário mínimo foi dado pelo PSDB em 95, segundo dados estatísticos do governo, 17,1%. Este foi o maior ganho real do salário mínimo em toda a história.
Vocês permitem uma parte?
O segundo maior, com prazer vou conceder a Vossa Excelência, o segundo maior foi em 2006, no governo Lula, de 13,5%. Eu concedo a Vossa Excelência uma parte, senador Aloysio Nunes.
Nobre líder, Vossa Excelência ontem já havia trazido ao conhecimento do Senado, a lembrança do Senado, melhor dizendo, esse número que mostra o compromisso que o PSDB tinha e tem e honrou quando foi governo com o aumento real do salário mínimo como uma das políticas, talvez a mais importante política de distribuição de renda do nosso país. Vossa Excelência ontem lembrou, e eu gostaria de novamente trazer a reflexão da casa, o fato de que esta linha seguida pelo presidente Fernando Henrique se deu apesar das inúmeras dificuldades, as tremendas dificuldades que o Brasil conheceu durante o seu governo, especialmente em razão de 5 crises externas que abalaram gravemente os fundamentos da economia brasileira, das quais a economia saiu mais forte graças às reformas que o PSDB implementou. Mas eu queria lembrar também a Vossa Excelência, quando rememora os momentos em que houve ganhos reais importantes do salário mínimo, o maior de todos, que foi o Plano Real, que foi o fim da inflação. A inflação que abocanhava o salário, que reduziu o salário a metade, a um terço, a um décimo ao longo do mês, e que foi debelada no governo Itamar Franco e no governo Fernando Henrique Cardoso com o Plano Real, ao qual, aliás, o Partido dos Trabalhadores se opôs tenazmente ao negar a sua aprovação às medidas que o implementaram. Agradeço a Vossa Excelência.
Vossa Excelência lembra muito bem. O ganho real do salário foi assegurado especialmente pelo Plano Real. E é bom recordar, senhor presidente, eu pretendo concluir rapidamente, que a política de reajuste do salário mínimo começou ainda no governo do ex-presidente Itamar Franco, quando Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda. E ainda mais, não é correta a crítica de que o governo do PSDB se chegou a aumentar o mínimo apenas no mês de junho. Desde Getúlio, o aumento ocorria no dia 1º de maio, quando se comemora o Dia do Trabalhador. Foi o PSDB que começou essa antecipação da data base para o aumento do mínimo, que hoje ocorre em janeiro. Agora, se tivesse o PT na oposição, é possível que a esta altura o partido de Dilma estaria brandindo palavras de ordem em torno de um mínimo irrealista.
uma boa pista é o valor que o Diese estima que deveria ser o piso, mais de 2.227. E alguém duvidaria disso? O PSDB apresenta uma proposta factível, realista e, mais que isso, diz onde os recursos podem vir. Faz oposição responsável, tendo como foco o brasileiro mais carente, muito diferente do que faz o governo ao defender o mínimo de 545. Em defesa da sua proposta, o governo exibe as garras e as regras do jogo espúrio da repartição de nacos de poder. Como mostra o jornal Estado de São Paulo, usará a lista com o nome dos deputados que votarem a favor da proposta oficial para o mínimo para definir a distribuição de cargos públicos. As razões do governismo ancoram-se, pois, em chantagem e fisiologismo da pior espécie. O dinheiro orçamentário quer deixar de ser consumido pelo ajuste do salário mínimo e das aposentadorias, ou parte, estará disponível para apoiadores do governo fazerem política de olho na reprodução do próprio poder e dos mandatos, desnuda Alon na edição do Correio Brasiliense de hoje. É preciso dizer, fazer um ajuste nas contas públicas para que o dinheiro do contribuinte seja bem empregado. Trata-se de algo que a oposição vem alertando há meses e que encontrou em resposta ouvidos moucos do governo. E não adianta o ministro Mantega vir ao Congresso, como fez ontem, para alertar que um mínimo maior do que 545 desorganiza as contas públicas, causa descontrole fiscal e que a inflação vai subir. Não deixa de ser irônico, Mantega foi quem comandou a farra fiscal dos últimos anos. Apenas, senhor presidente, para deixar números, aqui está o salário mínimo proposto pelo governo de 545, pelo PSDB 600, diferença... Eu vou concluir, senhor presidente. Diferença entre as propostas, R$ 55. A cada um real de aumento do salário mínimo, os gastos públicos aumentam em aproximadamente 300 milhões. Valor a financiar, 55 vezes 300 milhões, 17 bilhões. Como financiar esse valor? Omissão de receitas de 24 bilhões. Redução de despesas da ordem de 11,5 bilhões, sem afetar programas sociais e investimentos, com retorno aos níveis de 2008 de algumas despesas correntes. Portanto, senhor presidente, é factível a proposta do PSDB. Enfim, com a água agora chegando ao nariz, o governo apela para o sacrifício dos mais pobres. A conta da bilionária irresponsabilidade não pode sobrar para quem faz toda a diferença. Ter alguns poucos reais a mais no bolso no fim do mês. Muito obrigado.